Norma Urbana Acuta, Bobina número 24. Inquérito Brasil, São Paulo número 70. Diálogo entre informante e documentador. Temas: 18, terreno; 20, animais; 19, vegetais. Número do informante: 83. Sexo masculino, 26 anos. Documentadoras: Maria Tereza, Hiroko Shikuta e Berenice. Data: 22 de agosto de 1972. Duração do inquérito: 45 minutos. Pista 1, de 716 a 1735. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais.
Gravação do dia 22 de agosto de 1972. Professor, gostaríamos que você nos falasse alguma coisa sobre suas férias. Que tipo de lugar você gosta de ir? O que é que o impressiona mais? Essas coisas assim, relacionadas com as suas férias.
Bom, o assunto é bastante interessante, certo? E é bom a gente recordar, inclusive, alguma coisa das férias, né?
Oh, é muito bom, né?
Eu, por exemplo, fiz uma viagem para o sul. Comecei por Curitiba, depois fui para Santa Catarina e gostei bastante, principalmente das praias de Santa Catarina. E a viagem foi assim, despretensiosa, certo? A gente não esperava encontrar grande coisa em Santa Catarina, no entanto, impressionou muito a gente, principalmente as praias que estavam fora do roteiro turístico.
Aí, o que te impressionou nas praias?
Olha, a paisagem em si é muito bacana, certo? Aquela imensidão de água, de areia, aqueles pinheiros às vezes contrastando, certo? Nas regiões mais elevadas. Isso foi algo que a gente não conhecia, isso era algo que a gente não conhecia realmente aqui em São Paulo, certo?
E como é que são as praias? Elas são, tem muita areia,
Elas são um pouquinho diferentes das praias aqui de São Paulo, das praias que a gente conhece, as praias santistas. Elas têm uma faixa mais estreita de areia, são mais parecidas com as praias cariocas. Essa é a diferença básica que nós notamos nessas praias do sul. Apesar que algumas delas, mas eram exceções, certo? Elas apresentavam uma faixa maior do que as nossas praias, uma faixa mais ou menos igual à Praia Grande aqui de São Paulo, certo?
Ah,
o restante elas eram bem mais estreitas.
E a extensão?
Não, em termos de comparação, não tão grandes, não encontrei nenhuma como a Praia Grande aqui em São Paulo, né, de 170 quilômetros, quase 100 quilômetros aproximadamente. Mas algumas bem extensas, mas a maior parte delas, justamente as mais bacanas, né? Eram prainhas menores, mas quase que particulares.
Sim. E elas são muito abertas? O terreno é sempre igual? Ou há alguma diferença, assim, elevações, perto do mar ou não?
Olha, em Santa Catarina, normalmente elas eram praias sem nenhuma elevação. Mas no Rio Grande do Sul, em Torres, nós encontramos uma praia muito bacana. Essa praia, ela apresentava um rochedo que ia de encontro ao mar. Então, algo assim que a gente está acostumado a ver aqui. Subia lá naquele rochedo, apreciava aquela paisagem muito bacana. Certo?
E dá para se pular lá de cima, não?
Não, não dá. Não dá para se pular. Certo? Pelo menos não vi ninguém tentando.
O que impressionou na viagem daqui a Curitiba?
Daqui a Curitiba até a divisa do Paraná, praticamente nada, mas depois, já no Paraná, depois que nós ultrapassamos a divisa, uns 50 quilômetros já dentro do Paraná, os pinheiros, certo? A floresta das araucárias, né? E as casas de madeira. E a diferença básica, uma outra diferença básica, que os campos não eram tão tratados como aqui em São Paulo, ou seja, vou explicar melhor, não havia tanta agricultura como aqui em São Paulo, pelo menos na estrada até o Paraná.
E o tipo de relevo? Você sempre ficou com medo em alguns trechos da estrada?
A estrada apresenta algumas serras, mas não houve problema nenhum assim com relação, não houve novidade nenhuma. É com relação
e as serras são dos dois lados? Há algum lugar assim que há encontros de serras, que elas ficam muito próximas uma da outra, assim?
Ou... Em nenhum dos instantes nós notamos algo parecido com isso, não. As serras normais, alguns altos e baixos na serra, baixos na serra.
Sim, e essa parte da serra, assim, quando, antes da gente começar a subir, como é que chama? Essa parte de baixo mesmo, assim.
A base da montanha, você está se referindo? O sopé, a base?
É, isso. E depois? Você vai subindo essa parte do lado?
Depois a gente chega aos... A parte mais plana, certo? É, que é o que a turma chama vulgarmente de planalto, né? Não sei se é vulgarmente, não é, não, né?
Mas o lado, como que chama o lado da montanha?
As encostas da montanha? Se referindo às encostas?
E subindo mais.
O topo da montanha.
Isso. E aí nessa região de São Paulo e Curitiba, você encontra montanhas ou outro tipo de elevação? Mais altas, mais baixas? Assim, como é que você classificaria quanto à altura? Assim,
Bom, de São Paulo a Curitiba a gente anda praticamente num extenso planalto, com exceção da região aqui do Vale do Ribeira, né, onde a gente vai encontrar uma grande planície também, né? A planície do Vale do Ribeira, justamente. A região mais baixa é essa, depois nós andamos praticamente em regiões planas, né? Com exceções das serras, que então a gente passa do sopé até chegar ao topo da montanha mesmo.
Sim. E essas estradas, né, em serras, em montanhas, elas sobem de uma vez?
Não, elas não sobem a montanha diretamente, certo? Elas fazem um percurso em torno dessa montanha, certo? Em volta à montanha.
E aí, você está falando do Vale do Ribeira, né? O que tem de mais importante no Vale do Ribeira?
Bom, no Vale do Ribeira a gente encontra uma cidade, né, que é a mais importante, que é a cidade de Registro, onde a gente vê o próprio, inclusive parece incoerente, né, o rio Ribeira de Guape, né? Se é Ribeira, não pode ser rio, mas no entanto está lá, rio Ribeira de Guape. É um rio muito, muito calmo, pelo menos nessa região de Registro, e bastante largo, certo? A distância entre as margens é
Você conhece
bem grande.
Bem essa região aí?
Não conheço muito bem.
É uma cidade do litoral muito procurada por turistas?
É, existe... perto da região de Registro, né, a famosa caverna do Diabo.
Isso, ótimo. Você já foi lá?
Não fui à caverna do Diabo, mas muita gente já me contou, inclusive muita coisa. Se quiser tentar, senão a gente pode esperar. Bom, mas aí termina.
Tá legal. Você está falando do rio Ribeira de Guape, você acha que é uma incoerência o nome, né?
É justamente.
Mas por quê?
É justamente por... Ribeira é um riozinho pequeno, né? E o nome já dizia tudo, né? Ribeira de Guape, não rio Ribeira de Guape, né?
E outros tipos, assim, de nomes, de cursos d'água pequenos, você se lembra de outros nomes de cursos d'água, assim, que não sejam tão grandes como o rio?
Olha, nós temos os córregos, né? Os riozinhos teram mais afetivo. Não me lembro de outros assim no momento.
Os maiores, conforme vai assim, aumentando, muda
o nome? Olha, sinceramente, não conheço outro nome. Rio, pra mim, é o maior que tem, entendeu? Não conheço nenhum outro.
Olha, tá indo o curso d'água assim, né? Depois tem outros riozinhos que entram nesse curso d'água. Como é que se chamam esses riozinhos que entram?
Os afluentes, você está se referindo?
É.
Ah, lembrei de um outro nome agora dos rios menores. São os riachos.
E depois tem muito nome de cidade também, assim. Tem faculdade de medicina, tem uma universidade muito famosa.
Ah, os ribeirões também, tá certo. É, justamente.
E aí nessa zona do Iguape, tem a cidade de Iguape, né?
Certo.
Você sabe como é que é essa cidade? A localização dela, como é que ela...
Olha, conheço muito pouco a respeito dessa cidade, certo? Não passei por lá. Mas é uma cidade que fica numa região litorânea, certo? Cidade de Iguape. Vivem praticamente da... Vai interessar? Da pesca, da cultura da banana, certo? E nas mediações da cultura do chá também.
E você sabe o que tem na frente dessa cidade?
Tem a Ilha Comprida.
Já viu? Você já conhece alguma coisa sobre essa...
A Ilha Comprida?
É.
Não conheço assim... Conheço alguma coisa, mas não muito, né, sobre essa ilha.
É,
sei que é uma ilha...
Onde é que ela se localiza? No mar ou no rio?
Como é que ela é? Se localiza no mar, ela é... Daí o nome, né? É uma ilha bastante estreita em relação ao seu comprimento, certo? Ela tem uns 4, talvez um pouquinho mais, uns 5, 6 quilômetros de largura, com uns 20, 30 de comprimento. Isso estou dando um chute aí, não sei bem.
E quando você vai para a praia, tem uns bichinhos que incomodam, não tem?
Tem principalmente no litoral norte de São Paulo, né? Região de Caraguatatuba, São Sebastião. Ilha Bela, né? Ilha Bela, uma ilha muito bonita, mas existe esse problema, né? Os famosos borrachudos, as muriçocas, né?
E que mais?
Eles ficam fazendo aquele barulhinho no ouvido da gente.
Os pernilongos, né? De modo geral. E
botar aquelas chatinhas que às vezes aparecem assim quando a gente tá almoçando, né?
As formiguinhas também?
Não,
não
era isso.
Um outro assim que dá, a gente fica meio... senta em cima da comida quando a gente tá comendo, assim. Não, mas esses não picam a gente, esses são desagradáveis pra gente, né? Vão na lata do lixo, depois vêm em cima das coisas.
Ah, as famosas moscas, né?
E você conhece nenhum outro tipo de pernilongo? Um que tem muito aí nessa região de Caraguatatuba, menor, pernilonguinho, bem pequitinho.
Pólvora?
É
o pólvora.
E de insetos, assim, desses
rosas? Olha, um inseto que eu não gosto, mas não tem nada a ver com pernilongo, é a barata.
Chata dela. Você se lembra
de outros
insetos, mesmo que não sejam nocivos?
Outro tipo de inseto, além do pernilongo, além da barata. Se vocês derem dicas, pode ser que eu me lembre. Assim,
como...
A abelha, né? Nós temos a abelha também, justamente.
Há vários tipos, não
há? Nós temos vários tipos. Tem a abelha italiana, né, que é a europeia. Temos a abelha africana, que é uma abelha mais agressiva, mas nem tanto em combinação com a nossa abelha aqui, a mista de... A europeia, a abelha europeia que nós temos aqui, ela produz mais mel ainda.
Tem muito... Por exemplo, no interior a gente fala um nome assim, no masculino, né? Que fazem aquelas casonas. Quando elas picam, a gente fica toda inchada. Se lembra desse outro nome? Eu andei pelo interior, porque tem umas coisas que fala lá que às vezes não usa aqui também. Marimbondo, essas coisas.
Ah, marimbondo, gente, ó.
Sim. E outros assim, bichinhos que te incomodam quando você tá no campo, mesmo que não seja na praia, quando tá...
Olha, os mosquitinhos são os piores, certo? Aqueles pequenininhos, né? Eles não fazem nada, não picam, não fazem nada, mas perturbam realmente, né? Principalmente ficam em volta e aquele zum-zum danado, né? Aí depois aquelas formiguinhas, né? Nos piqueniques, né? Tradicionais. Mas fora disso, não me lembro de mais nenhum.
Os bichinhos maiores, perigosos, venenosos.
E os bichinhos maiores já nós temos as aranhas, né? Maiores ainda as cobras, né? Mais perigosas, né?
Tem lá, tem algumas.
Tem. Nós temos a escorpião também, né? Tem certo.
Ótimo. O que mais assim, você se lembra? Você já andou com isso pelo interior, nessas casas de pau a pique? Tem um bichinho assim, tem muito medo.
Não andei por essas casas, mas conheço a história, inclusive, dos barbeiros, né? São os mais perigosos realmente, né? Os que causam a doença de chagas, né?
E cesto assim de bichinhos. O que mais que tem?
Tem aquele da poeira assim, ficou pulando.
É que dá.
Ah, pulga.
Aí esses assim de quarto assim de hotel bem barato. O que você sabe desses?
De hotel barato.
Tem careta do lado.
Mas assim, quando a gente quer ir para o hotel decente, para o encontro, vai parar numa espinuca qualquer, né? Na cama, assim, no lençol, essas...
Não me lembro, não. Pode ser que... Eu devo conhecer, mas não, agora... Os pulgões? São esses?
Pulgões. E também... Um outro, assim, que dá em um lugar fica fechado muito tempo, assim, quando você levanta o colchão, tá cheio embaixo.
Lembro. Não estou lembrado desses insetos,
né? Mas, assim, voltando para terreno, fala mais um pouquinho sobre águas, assim, como é que pode ser um rio? Se ele corre sempre num lugar, assim, sempre igual, se ele vai por terrenos assim acidentados, se pode passar embarcação, não.
É, nós temos, inclusive, regiões, né, de algumas regiões dos rios em que há muitas corredeiras, né, e nessas corredeiras não há a possibilidade mesmo de se navegar, principalmente com embarcações assim que sejam interessantes para a região economicamente, certo? O transporte pessoal, alguma outra embarcação pequenininha, né, ou pequena, poderia ser possível. Então, nessa região de corredeiras não há possibilidade realmente de navegação, certo? Agora, nas regiões assim mais calmas dos rios, certo? Aí há a possibilidade de se navegar tranquilamente. E a diferença, inclusive, que eu notei entre os rios do Nordeste, porque eu também estive no Nordeste, para os rios da região Sul, é que os rios da região Sul são rios que correm durante o ano todo, certo? Existem durante o ano todo, e no Nordeste a gente encontra rios secos. Então, o leito desses rios simplesmente não tem água, né? Eles são rios, é só areia, normalmente.
E quando há um nível muito grande no terreno?
É, aí nós vamos encontrar as quedas d'água, né? É muito comum, inclusive, isso no Brasil, por ser um país que tem muitos planaltos, né? Uma região de planalto muito grande.
Você conhece lá aquela região do Iguaçu?
Da Foz do Iguaçu, não conheço. Né?
O que acontece ali para ver tanta água?
Lá nós temos a Foz do Iguaçu é justamente onde o Rio Iguaçu encontra ou joga suas águas no Rio Paraná, um afluentezinho do Paraná, não é? Então nós temos uma diferença de nível, e essa diferença de nível é a cachoeira, a queda d'água.
Você estava falando aí do encontro dos dois rios, certo? E como chama isso? Você está falando que o Rio Iguaçu encontra com o Rio Paraná. Como chama esse encontro dos
rios? Onde os dois rios?
Onde um rio joga as águas do outro, ou joga as águas do mar. Falando, o próprio Iguaçu já
está
dizendo, né, o nome.
Ah, da Foz do Rio, você está se referindo?
Isso,
é isso, a Foz? Não, eu estava pensando aí em termos do rio da Pororoca, o fenômeno da Pororoca.
Certo. É a Pororoca?
A Pororoca é o fenômeno do que nós encontramos no Amazonas, justamente o instante em que o rio Amazonas se encontra com as águas da maré, se encontra com as águas da maré alta. Então ocasiona, inclusive, um estrondo muito grande. E isso é bastante comum lá nessa região, né? Um estrondo que chega a atingir aí vários, ou chega a alcançar vários quilômetros. Sim.
E essa. Há vários tipos de foz, né?
Ah, há vários tipos de foz, sim. Nós temos a foz em estuário, né? Ou em delta, dependendo da conformação dessa força.
E num rio que vem vindo calmamente, assim, correndo, depois há um lugar mais fundo, onde o pessoal toma banho, assim, depois ele continua. Esse
um lugar tranquilo, que é mais fundo. Assim. Às vezes o pessoal vai pescar, ou então vai tomar banho, a criança vai tomar banho.
Me recordo, assim, nenhum termo específico em relação a isso.
E represamentos artificiais de água? Você sabe disso?
Olha, isso é bastante comum na região do Nordeste. Nós temos açudes, são as represas artificiais que são feitas pelos motivos que estão interessando aqui pra gente.
E quando é pra algum fenômeno que ocorre com água, assim, quando tem bastante água, isso é relacionado com o rio. Isso, por exemplo, o São Francisco, o Amazonas, né, são famosos pelo aumento do volume de água.
O fenômeno que você se refere na época das cheias, das vazantes, é isso? Em relação à região, a ribeiros, os terrenos ficam alagadiços, né? E se alagam durante as cheias e na época das vazantes, essa região torna a ficar seca normalmente, né?
E volta. Uma condição especial para esse terreno?
Essa área que é alagada? São os pantanais, você refere a isso, não? É isso? Os pantanais, não sei se seria bem isso que você queria.
Que lugar onde o rio nasce?
A nascente do rio? É? Acertei.
Prova de geografia, tá? Complicado, né?
E quando a água é cercada todinha de terra? Tem várias denominações, não tem?
É, os lagos, as lagoas, é isso?
Só isso? Não tem mais denominação?
Nós temos lagos, lagoas, o que mais que nós temos?
Lembrar também de uma coisa que tem nas praias, por exemplo, de Cabo Frio.
As dunas?
As dunas, né?
Poxa vida. Eu sempre viajar aquela dupla em praia, assim. No litoral, a brincadeira do litoral, a gente encontra muitos acidentes. Você poderia citar alguns?
Os acidentes que a gente encontra no litoral, na costa, né? Bom, nós temos as penínsulas, certo? Em relação a isso? É isso? Nós temos as penínsulas, as baías.
Uma baía mais fechadinha.
Me recordo.
Uma
baianinha?
Quando a terra vai fechando assim, mas não fecha.
As restingas? É isso aí? Restinga?
Tem uma famosa aí pra cima, né?
Pra cima e pra baixo, né? Temos a Marambaia aqui no Rio de Janeiro, né? Mas acho que a maior aqui no Brasil deve ser a de Pernambuco, aquela que forma a Lagoa dos Passos, lá no Rio Grande do Sul. Em relação à vegetação.
Então, outro acidente relacionado ao litoral, inclusive é um dos pontos estreitos do Brasil, lá no norte.
Os cabos. É. Esse, inclusive, eu vi. Cheguei a fotografar.
Cabo Branco.
É. Com relação à vegetação.
Com vegetação, sim.
Adiantaria alguma coisa? Bom, aqui o Brasil é um país bom para se falar em vegetação, que nós encontramos de tudo, né? Nós encontramos as florestas, né? Típica na região amazônica, por exemplo. Nós encontramos uma região de vegetação praticamente inexistente, é a famosa Caatinga do Nordeste. Nós encontramos mais na região centro-oeste, a região de Mato Grosso, a região de Goiás, os cerrados, daí o aproveitamento para criação, né, para pecuária. Descendo um pouquinho mais, a gente encontraria, ou mais no litoral, aliás, a gente encontraria uma a Mata Atlântica. A Mata, daí o nome, né? Atlântica, por estar próximo ao Oceano Atlântico. E mais especificamente, no Rio Grande do Sul, os campos, né? Vegetação bem rasteira.
Como é a vegetação da Caatinga?
A Caatinga, nós temos alguns arbustos, e esses arbustos praticamente desfolhados durante o ano todo, e uma vegetação, e um tipo de vegetal, aliás, característico, né, que é o cactus. E nós encontramos vários tipos de cactus, né?
E agora, e essa região centro-oeste, tem uma região ali que tem também as águas, as coisas assim?
É a região do Pantanal mato-grossense, né? Uma região, inclusive, é boa, ou próxima do Pantanal, uma região boa para a pecuária, né?
Porque
os pastos nessa região são melhores do que a região mais próxima de Minas, de Goiás, certo? É mais rica.
E falando assim de terrenos, você pode falar sobre a Minas, tipo de terrenos em Minas?
Se...
E o estado é dividido, né, em zona de agricultura e que mais? Assim, e é outro tipo de terreno que serve para outro tipo de atividade econômica?
Em Minas Gerais nós temos o sul, por exemplo, onde a atividade agrícola é bastante intensa. Nós temos a região de mineração, né, a região das minas de ferro, manganês.
E normalmente como é que é feita a...
Olha, eu vi uma propaganda na televisão que mostrava como é que se retirava o ferro da região de Minas Gerais, né? Não é uma zona plana, não. É uma zona relativamente montanhosa, apesar de não ser montanhosa, né? Exatamente. Ela é mais planalto realmente do que montanhosa.
E
mas não é totalmente
plana. A mineração do ferro, né, vai sendo. Como é que é feito isso? Vai sendo. O que vai acontecendo com o terreno?
O terreno vai sofrendo, vai se desgastando, né? Vai sofrendo transformações.
Vai descendo assim.
Vai sofrendo deslizamento? Não.
Tá bom. E águas profundas? Como é que se pode procurar água? O que se faz para se procurar água debaixo da terra?
Existem várias maneiras de se procurar água embaixo da terra. Uma delas é através dos poços. Diversos tipos de poços, né? Desde o simples poço comum até os poços mais profundos, os poços artesianos.
E um poço comum, como é que é feito? Como é que se procura?
E a pessoa vai escavando esse poço até encontrar uma região onde a água possa ser aproveitada.
E quando ele vai chegando perto da água, o tipo de terra vai mudando?
O terreno vai mudando sensivelmente, né? Ele vai passando a ser bem mais fácil de trabalhar, né? Menos resistente. Graças à influência da água, naturalmente.
Então essa terra que vai sendo tirada quando já está próxima da água, como é que se chama? Essa terra já...
Nós temos uma terra argilosa, argila, é isso aí?
Não, a terra que já tem um pouco de água.
Assim, úmida.
E a terra misturada com água, como é que se chama?
Ah, lama.
Lama, sim. E depois quando se acha água, ela é sempre boa para se beber?
Não, nem sempre, né? Às vezes a água não é uma água potável, não. A possibilidade de se bebê-la realmente, né?
E quando ela não serve para ser bebida, você sabe como ela chama?
Não lembro.
E um poço assim, bem mais profundo do que esses poços?
Os artesianos?
É. E o que mais que é encontrado assim debaixo da terra? Que pode ser aproveitado?
Olha, o carvão, por exemplo. Eu poderia descrever com maiores detalhes, porque eu estive numa mina de carvão em Santa Catarina.
Então, você podia falar um bocadinho sobre isso, né?
Bom, é interessante, né? A gente tem ideia de que a coisa lá embaixo é bem mais fácil. A ideia que a gente, pelo menos, que eu tinha, era que a exploração do carvão era bem mais simples do que é realmente, né? Mas o homem se aprofunda, às vezes, 50 metros aqui no Brasil, né? Ou às vezes até mais, para retirar o carvão que dá no meio das rochas. E retira toneladas e toneladas para alguns quilos de carvão, toneladas e toneladas de terra para alguns.
Como é que é feita essa chegada até o carvão?
Eles vão escavando a terra, né, através de túneis, vão construindo túneis. Depois o homem vai mandando aquele material para cima, através de uma rede de trenzinhos. E aquele carvão é separado, ou o carvão é separado então das impurezas, né?
E como é que o homem trabalha assim embaixo?
Ele trabalha praticamente nu e faz a extração através, a parte assim técnica é através de. É bem, bem rudimentar, é através de picaretas.
Quais são as condições lá embaixo?
Olha, de condições, por exemplo, de iluminação é totalmente artificial, certo? Não havia possibilidade, porque os túneis são realmente profundos. Condições de respirar são túneis construídos para se levar o oxigênio até o homem que está escavando a terra. E trabalha, inclusive, é um trabalho bastante perigoso, porque ele trabalha com dinamite, ele vai, tem que detonar, inclusive, essa dinamite para ir abrindo a sua frente de serviço, né? Cada vez mais, se aprofundando cada vez mais no terreno.
E questões de temperatura?
A temperatura vai aumentando conforme o homem vai se aprofundando no terreno, né? Vai ficando cada vez mais quente.
Você tinha falado da caverna do diabo? Você parou lá um pouquinho?
Não passei pela caverna do diabo.
Mas você conhece algum outro tipo de lugar semelhante a esse? E os meninos, tem alguns também, né?
Tem, próximo a Ouro Preto, aquela região, mas não conheço nada.
Nunca visitou um lugar desse?
Não visitei, não.
Você não sabe nem como é?
Eu tenho ideia do que seja.
O que é uma caverna?
Uma caverna, ela pode ser originária de vários.
Descreve só pra gente como é uma caverna.
Uma caverna, em resumo, seria uma gruta grande, né?
Mas o que é uma gruta?
É uma escavação na rocha. Então existe uma. Eu poderia inclusive falar alguma coisa sobre a Vila Velha. A Vila Velha é um lugar bastante interessante aqui no Brasil, onde nós vamos encontrar as rochas trabalhadas pela erosão do vento. Então a gente nota, inclusive, conformações na rocha, que inclusive tem nome, né? A turma dá lá a Montanha da Águia, que justamente se parece com um gavião, mas deram o nome errado de águia, né? A Montanha da Taça, porque essa conformação é bastante parecida com uma taça. E o interessante é que a gente nota que esse tipo de rocha de Vila Velha, o arenito, é fácil de se amoldar, visto que ele se amoldou com o vento, né? Então você pega com a mão mesmo e esfarela o arenito, né?
Não tem perigo assim de cair uma coisa daquelas?
Não há possibilidade, não. Essa erosão, inclusive, é feita com o tempo, né? Não é de um dia para o outro. Justamente.
Fala mais um pouquinho das suas férias. Fala de alguma coisa assim bem bonita.
Olha, alguma coisa que lembre aspectos físicos. A Bahia. Salvador, por exemplo, a gente nota uma diferença, né, entre as duas cidades, a cidade baixa e a cidade alta. Uma cidade alta localizada numa região ou no topo do planalto, seria, certo? Do planalto em relação da região mais alta da região, da área, né? E a cidade baixa junto à praia, praticamente, né?
Ali tem uma coisa importante também, né? Que é de todos os santos, né?
É a Bahia de todos os santos, né?
Salvador, como é que são as praias de lá?
As praias de lá são praias também diferentes das praias de São Paulo, né? As praias não são tão extensas, mas são praias muito bonitas, graças ao coqueiro, né? Que a gente não está acostumado a ver aqui. Então o tipo de vegetação lá é característico, né? Então a gente vai encontrar aqueles coqueiros assim, na própria, junto da areia, e onde se bebe a água do coco, né, tranquilamente, mas paga-se muito por ela, né, apesar de ser natural.
Agora lá o mar parece mais calmo, o que será?
O mar mais calmo lá?
Parece, você vê o mar assim.
Então na época em que eu fui ele me enganou, porque parecia mais, não parecia tão...
Há uma coisa que caracteriza, sempre dá um nome à capital, né?
Ah, os recifes, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então a gente vai encontrar muitos desses recifes na região do Nordeste, tá certo. É isso mesmo.
E a areia lá, é igual?
A areia é diferente, ela é bem mais... uma areia mais grossa do que a areia que a gente conhece, né? Nossa areia é mais compacta, aquela areia é mais, bem mais solta do que a nossa areia.
Podemos falar um pouquinho sobre árvores, assim, um lugar que tem árvores dos dois lados, com um caminho no meio, que tem um... como é que se chama?
As Alamedas?
É. E outros lugares com árvores, assim, com bastante árvores, um lugar pequenininho, um lugar maior, um lugar com frutas.
Ah, os pomares, os bosques, sobre isso?
É, isso mesmo.
Assim, são regiões boas para piquenique, né?
Ótimo. E onde tem verduras, batatinhas, couve?
As hortas.
As hortas.
Poxa vida. Até hoje ainda há muitas hortas aqui em São Paulo, né? As regiões assim, mais afastadas do centro, a turma ainda guarda lá no seu quintal, lá, bota lá seu pé de couve, planta seu pé de couve.
Tem a sua horta e tem também uns animais no quintal, né? Os bichinhos no quintal. Quais são esses bichinhos que eles gostam de ter?
As galinhas, as granjas, é isso?
É. Agora, as galinhas costumam ter um bichinho que bem chatinho, assim, que às vezes as pessoas têm. Antigamente as mulheres tinham na cabeça.
Piolho, né?
E os cachorros também costumam pegar um bicho que é o que também entra assim, às vezes na orelha. E também o gado costuma ter esse tipo de problema que tem que ser tirado.
Principalmente na época da seca, né? Os carrapatos eles atacam, né? Carrapato, é isso?
E tem um outro que é maiorzinho, que ele entra assim dentro do couro do boi, assim, e que precisa ser espremido para sair. Maior, que às vezes inflama todo em volta, assim. Às vezes põe um pedaço de toicinho para ele sair.
Não me lembro desse.
Você não é muito interior. Aposto que o sabe, né?
Faz não.
É bem aquele.
Ah, sei. Mas não conheço realmente.
E de piolho, você sabe mais alguma coisa?
Não conheço nada sobre piolho, não. Só sei que deve ser chato, né?
Aqueles ovinhos do piolho, quando eu morava no interior, a gente às vezes abria o cabelo e tinha assim umas coisinhas brancas.
As larvas, é isso?
É, eu tenho
algum larvas,
nome.
Né?
É larvas.
As larvas, é.
Os bichinhos.
Tem os bichinhos que estragam as plantações.
Os bichinhos que estragam as plantações.
Aqueles que vêm às vezes assim
em... essas são as nuvens de gafanhotos. O que mais que estraga a plantação?
Famosos.
Como?
Tem uns que ficam até famosos.
Uma formiga aí.
Ah, a saúva, né?
É, justamente.
E do café?
O café, nós temos a broca do café, né, que é um dos grandes problemas. E atualmente, a ferrugem, né? Olha, de pescaria eu não entendo nada, mas eu já fiz várias, e a única vez que eu consegui pegar alguma coisa foi um cará. Cará, vocês conhecem, é um peixinho pequenininho, né, dá em todo lugar, e foi pelo rabo, né, errei, puxei.
E o que você pôs nas
Eu pus uma isca, minhocas, a gente foi buscar umas boas minhocas, né.
Que outra isca você poderia
tentar? Olha, a turma que pesca, negócio de pescar, eles usam queijo em algumas ocasiões, camarões, sardinhas, outros peixes mesmo, peixes menores. Já vi gente fazer isca com massa de milho também.
Quando
sei
você
pra
vai
isso,
pescar, qual é o tipo de lugar que você prefere para pescaria?
Olha, na realidade eu não gosto de pescar, mas se eu fosse... Se eu fosse pescar, eu gostaria de ir a um lugar assim onde tivesse alguma coisa além da pesca, né?
O quê?
Sei lá, umas árvores pra gente, enquanto a turma estiver pescando, puder dormir um pouco. Pudesse dormir um pouco.
E de caçar, você gosta?
Olha, também não, né? Eu não sei se isso é. É por culpa de São Paulo, né? A gente não tem realmente muita possibilidade, né, de sair pescando e caçando como a turma do interior.
Mas o tempo que você estava nas Agulhas Negras, vocês não faziam umas caminhadas, umas coisas assim?
A gente fazia as marchas, né? Às vezes.
Por uns lugares bonitos, gostosos, não?
Olha, normalmente, mesmo que os lugares fossem bonitos, quando a gente chegava a esses lugares, né, depois de 15, 20 quilômetros de caminhada, os lugares ficavam feios, mas a gente ia realmente em Agulhas Negras. Eles têm na própria academia várias fazendas onde a turma faz instrução militar. E bem próximo à Serra da Mantiqueira, né, na região, uma das regiões mais elevadas aqui do Brasil, né, a gente inclusive chegava a escalar algumas montanhas, mas sem técnica nenhuma. Escalar como treinamento, né? É pra isso.
Qual é a localização dessas fazendas em relação à academia? Assim...
Olha, elas ficavam mais ou menos, as fazendas ficavam sempre no sopés das montanhas, né? Sempre.
Mas
na região.
Se você fosse se orientar assim para uma bússolazinha, como é que você sabe?
Elas ficavam mais para oeste em relação à academia. Mais para a região oeste, né?
E vocês não faziam caminhadas em outras direções?
A gente às vezes desviava ou para o norte, para o sul, para o leste, mas normalmente essas fazendas sempre ficavam para a região mais interior, que era justamente o oeste da academia. Né?
E se vocês se perdiam, assim, se alguém se perdia, como é que se orientava?
Normalmente a gente gritava, olha, né? Não, a gente se utilizava da bússola, né? Para orientação, mas não, pelo menos comigo não houve nenhum problema assim com relação a ficar perdido. Mas esse era o meio mais comum, usar a bússola era mais fácil. Ou então chamar pelo guarda lá que estava próximo.